no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Trabalhadores rurais sofrem tentativa de despejo ilegal no Maranhão. Brasília recebe 21ª edição do acampamento Terra Livre. Secretaria de Saúde vistoria pontos estratégicos de combate ao Aedes aegypti em Parintins. E Santarém sedia primeiro seminário nacional de atenção primária na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que mais de 7 mil indígenas de 150 povos de todas as regiões do país desembarcaram na capital federal na última segunda-feira para a 21ª edição do ATL, o Acampamento Terra Livre. A mobilização vai até a próxima sexta-feira. A Dispésia traz as informações.
Organizado pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e suas 7 organizações regionais, o ATL 2025 tem como tema APIB Somos Todos Nós, em defesa da Constituição e da vida. Com isso, buscam destacar o empenho dos povos indígenas na garantia dos seus direitos previstos na Constituição Federal. Também celebrar a união e a resistência do movimento indígena, que neste ano completa 2 décadas de lutas e conquistas. O coordenador executivo da APIB, Dinaman Tuxá, fala sobre esta edição do acampamento.
20 anos da APIB, 20 anos de muita luta e resistência, que não só é esses 20 anos. Nós estamos falando aí de um contexto de violação de direitos e que nós chegamos num contexto político, num contexto jurídico, na atualidade, com muitas fragilidades. E o acampamento Terra Livre vem justamente para nós marcar, mais uma vez, o nosso posicionamento frente a todos os ataques que nós temos sofrido dentro dos territórios. E esse acampamento Terra Livre também vem reforçar, né, o nosso posicionamento a respeito da nossa Constituição e o nosso direito de viver. A defesa, a demarcação do nosso território contra toda ou qualquer violações promovida pelo Congresso Nacional. Nós temos uma Câmara de Conciliação que está sendo finalizada, né, na Suprema Corte, e que nosso posicionamento foi de se retirar por entender que aquela Câmara de Conciliação não era o espaço mais adequado. Estamos em Brasília para cobrar também do Executivo que cumpra com sua missão institucional, que é demarcar todos os territórios indígenas.
A mobilização reforça o posicionamento do movimento indígena pelo fim da mesa de conciliação proposta pelo ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, pela revogação da Lei 14.701 de 2023, a chamada Lei do Marco Temporal, tema da mesa de conciliação e que tem sido usada para barrar a demarcação dos territórios. O acampamento também denuncia os conflitos nas áreas indígenas, além de debater sobre uma transição energética justa e a resistência LGBTQIA+. O coordenador executivo da APIB, Cretan Caigang, fala sobre as pautas do ATL 2025.
Quando você ataca o direito dos povos indígenas, ataca os nossos territórios, ataca o direito à vida. Porque tudo o que acontecer no Brasil daqui para frente sobre a questão da mineração, a questão de não demarcar as terras indígenas, isso vai influenciar no aquecimento global. Porque nós lutamos pela demarcação, lutamos contra essa Câmara de Conciliação, porque ela só vem nos prejudicar. E é ferir os povos indígenas, e as consequências vêm através das mudanças climáticas, que é o desmatamento que vai acontecer, para que seus empreendimentos aconteçam, para que o petróleo e o gás sejam explorados, para que os minérios que tem nas terras indígenas sejam explorados, e não garantindo a demarcação das terras. Então a gente alertar a sociedade brasileira para somar com nós.
Ao longo da semana, os indígenas irão realizar debates na plenária central e nas tendas das organizações regionais, manifestações públicas e o lançamento da Comissão Internacional Indígena para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que será realizado em novembro deste ano em Belém do Pará, e do documentário sobre os 20 anos da APIB. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, indígenas destacam presença de lideranças de Roraima no acampamento Terra Livre. Com cartazes, cantos e danças tradicionais, os grupos reivindicaram educação de qualidade, demarcação de terras e respeito aos direitos indígenas. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Indígenas de todo o Brasil marcharam até o Congresso Nacional em Brasília na manhã dessa terça-feira, dia 8, durante o acampamento Terra Livre 2025, a maior mobilização indígena do país. Após a caminhada, que começou por volta das 9h40 horário de Brasília e chegou ao Congresso ao meio-dia, os povos originários participaram de uma sessão solene na Câmara dos Deputados. Com cartazes, cantos e danças tradicionais, os grupos reivindicaram educação de qualidade, demarcação de terras e respeito aos direitos indígenas. Entre os participantes, Roraima marcou presença com uma delegação de lideranças tradicionais. Um dos representantes é Edinho Macuxi, liderança do povo Macuxi, que participou da marcha e destacou a importância da mobilização nacional para os povos indígenas do estado.
Estamos aqui participando do acampamento Terra Livre, a delegação de Roraima, um total de 45 lideranças entre homens e mulheres. A nossa participação aqui é para mostrar nossa força para o Brasil e para o mundo, que nós não vamos concordar com o que está acontecendo no país, retrocesso sobre os direitos dos povos indígenas. E essa marcha agora, nesse segundo dia do acampamento Terra Livre, é para dizer para o Supremo, para o Congresso e para o Senado que faça, de fato, declare inconstitucionalidade da Lei 14.701 e jogue os embargos. Só assim será respeitado e honrado a nossa Constituição brasileira.
Desde a segunda-feira, dia 7 de abril, a 21ª edição do acampamento Terra Livre reúne cerca de 8 mil indígenas de diferentes etnias para debater políticas públicas e os direitos garantidos na Constituição. Tema deste ano é A PIB Somos Todos Nós, em defesa da Constituição e da vida, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, organizadora do evento. Entre os temas debatidos no evento estão conflitos em territórios indígenas, a criação da Comissão Nacional da Verdade Indígena, a atuação da Câmara de Conciliação do STF, a transição energética justa e a resistência LGBTQIA+ indígena. A PIB é composta por 7 organizações regionais indígenas, incluindo a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que representa os povos da região norte, como os de Roraima.
Queremos mandar esse recado aqui para toda a população indígena do Brasil, que a nossa força é mais do que um projeto de lei, é mais do que um Congresso, é mais do que um Senado, é mais do que um Supremo. E que o povo de Roraima cada vez continue acreditando que um povo unido jamais será vencido.
As atividades do acampamento Terra Livre seguem até a sexta-feira, dia 11. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para o Maranhão, porque em São Bernardo, trabalhadores rurais tiveram suas roças destruídas por um trator numa tentativa de despejo ilegal. O estado é o que mais registra conflitos agrários no país. A reportagem é de Anne Silva.
Em São Bernardo, no leste do Maranhão, trabalhadores rurais da comunidade Baixa Grande tiveram suas roças destruídas por um trator numa tentativa de despejo ilegal.
Na roça do papai, a gente lutou tanto para plantar.
O Maranhão é o estado que mais concentra conflitos agrários e socioambientais do Brasil. E isso é o reflexo da expansão do agronegócio sobre os territórios tradicionais, da baixa efetividade das políticas de acesso à terra por parte dos governos federal e estadual, num contexto de grave crise climática, ecológica e social. Nós conversamos com Edmilson Costa, que é secretário de Política Agrária da FETAEMA, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura do Maranhão, que fala sobre a tentativa de despejo ilegal do fazendeiro contra as famílias da comunidade Baixa Grande.
A FETAEMA, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais São Bernardo, faz esse acompanhamento político e jurídico com apoio da Defensoria Pública Estadual, aonde, mais recentemente, após uma decisão em desfavor à comunidade Baixa Grande, de forma irregular, fazendeiro
tentaram à força implementar um despejo forçado. A decisão, que ora era a favor dos ditos fazendeiros, não colocava em vigor a área a qual eles estavam pleiteando para cumprir de forma forçada, sem o uso de policiamento, mas de força armada particular, contra a produção agrícola dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. A FETAEMA imediatamente acionou todos os meios jurídicos e políticos, aonde a gente pautou por dentro da COESV, a Comissão de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, aonde a mesma fez o atendimento juntamente com a Polícia Militar, prendendo o ato ilegal e fazendo com que os mesmos se recuassem, né? Os fazendeiros, os maquinários que estavam destruindo a parte significativa da produção agrícola dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Esse é mais um reflexo do que é o Estado do Maranhão, vive na questão da violência no campo, aonde fazendeiros, através de implantação do agronegócio, tenta a força tirar dos agricultores e agricultoras familiares, das comunidades tradicionais, aquilo de mais precioso, que é a terra, que é o território, que é seus modos de vida, de ser e existir.
Segundo Diogo Cabral, advogado da FETAEMA, a comunidade Baixa Grande tem sido ameaçada há bastante tempo por um fazendeiro paulista. As famílias ocupam as terras há mais de 120 anos e em 2022 o fazendeiro ingressou com uma ação de reintegração de posse. Em sentença, a Vara Agrária determinou a reintegração de posse em favor do fazendeiro. Apresentamos recursos de apelação e hoje o TJ Maranhão decidiu pela suspensão do despejo, afirma Diogo Cabral, da assessoria jurídica da FETAEMA. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, e Anne Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro realiza Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
Jornal Amazônia é Notícia.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Mutirão de documentação da trabalhadora rural realiza mais de 5 mil atendimentos no Maranhão. Cerca de 3 mil mulheres já foram beneficiadas. Os detalhes com Emanuele Araújo.
Mais de 5 mil atendimentos foram realizados durante a primeira etapa do mutirão de documentação da trabalhadora rural no Maranhão. A iniciativa passou pelos municípios de Cajari, Pedro do Rosário, Guimarães, Barra do Corda e Parnarama, entre os meses de fevereiro e março. A ação é promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, em parceria com a Superintendência Regional do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e conta com o apoio de diversos órgãos públicos e prefeituras municipais. Cerca de 3 mil mulheres, trabalhadoras rurais e população em geral foram beneficiados com serviços como emissão de CPF, carteira de identidade, cartão do SUS, carteira de trabalho, certidão de nascimento, além de atendimentos jurídicos, emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, Cadastro Ambiental Rural, serviços de saúde e outras atividades essenciais. Para a secretária adjunta de Biodiversidade da SAF, Marley de Costa, a ação promove dignidade e assegura a cidadania às mulheres do campo.
O mutirão de documentação para as trabalhadoras rurais nada mais é do que uma grande estratégia dentro do Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver para essas mulheres. Porque, de fato, os mutirões, e nós realizamos 5, eles asseguraram cidadania plena para as mulheres rurais, promoveram a inclusão social e econômica, possibilitando o acesso dessas mulheres às políticas públicas, deram visibilidade visibilidade a essas mulheres que estavam invisíveis, porque a partir do momento que essas mulheres têm acesso, tiveram acesso à sua documentação civil, elas também vão ter acesso, nós vamos inseri-la. É, a inserção dessas mulheres em políticas públicas para a agricultura familiar, como crédito rural, assistência técnica e outras tantas iniciativas através de desenvolvimento rural sustentável.
O mutirão de documentação integra o Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver para Mulheres Rurais do Governo Federal e conta com a participação de instituições como PROCON, Defensoria Pública do Estado, SEMU, SED, CETRIS, SES, Prefeituras, INDENTE e AGERP. Neste mês de abril, o mutirão será realizado no município de Santa Luzia, que fica a 294 quilômetros da capital São Luís. Ao longo do ano, novas etapas estão previstas para ampliar o acesso a direitos e serviços essenciais à população rural maranhense. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Parintins, no Amazonas, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando vistorias em pontos estratégicos da cidade para o combate ao Aedes aegypti. A ação acontece por toda essa semana. Yuri Bezerra traz as informações.
Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Vigilância em Saúde e a Gerência de Endemias do município de Parintins, promove uma série de vistorias em pontos estratégicos da cidade. A ação tem como objetivo controlar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. As visitas de rotina realizadas pelos agentes de combate às endemias concentram-se em imóveis que apresentam condições propícias para a criação do mosquito, conforme explica a coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires.
A Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde e a Gerência de Endemias fazem um trabalho de rotina no município voltados para o controle do Aedes, no sentido de que nós não tenhamos, né, a incidência de casos de dengue no município de Parintins ou outras doenças que são causadas pelo mosquito Aedes. Então, os agentes de endemias trabalham rotineiramente nos pontos estratégicos chamados PEs, que são o cemitério, as oficinas, locais que são potenciais criadouros, né, assim como as marinas.
Os agentes também monitoram outras áreas da cidade, garantindo uma cobertura ampla das ações de combate às arboviroses.
O bumbódromo também é um ponto estratégico, então os meninos fazem a visita de rotina. Controle vetorial trabalha justamente no sentido de que, após esse trabalho, né, feito o controle vetorial, que qualquer tipo de mosquito adulto que exista, né, relacionado ao Aedes, ele seja exterminado. Então, com isso, o município mantém índices aceitáveis, tanto da densidade vetorial, ou seja, do mosquito adulto, assim como também não temos incidência de casos positivos de dengue ou outras arboviroses no município.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o município do Careiro vai realizar a primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento acontece nesta quinta-feira. Acompanhe com Derleia Oliveira.
O município de Careiro, no Amazonas, sediará no dia 10 de abril sua primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento faz parte das etapas preparatórias para a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que será realizada em agosto deste ano. Com o tema central, Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano. A integrante da comissão organizadora, Fran Araújo, destaca que a conferência contempla trabalhadores de todos os setores e categorias, reconhecendo a importância da saúde no ambiente de trabalho.
Esse ano a gente vai estar com a primeira conferência, né, municipal de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? É uma conferência muito importante que fala sobre a saúde desses profissionais de todos os viés, tanto CLT, autônomo.
Fran explica os objetivos do evento e a importância da participação de todos os segmentos da sociedade.
Então, o objetivo maior é avaliar a situação da saúde do país, né? Para a gente também formular as diretrizes para as políticas públicas, né? Aplicação das políticas públicas. Então, essa conferência ela está acontecendo em todo o país. Já está rodando aqui no Amazonas, alguns municípios já fizeram essa conferência e agora vai ser a vez do Careiro.
A vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Edília Santos, reforça o convite para que todos os interessados participem da conferência.
A gente está bem animado, empolgado com essa conferência, mobilizando, né, as pessoas, né, do município, a nossa população, para que estejam presentes, né, para que façam parte, participem nesse evento, que é muito importante para a saúde dos nossos trabalhadores do nosso município.
A conferência será realizada no auditório da Escola Daniel Conrado. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Santarém sedia primeiro Seminário Nacional de Atenção Primária na Amazônia. O evento reúne profissionais e gestores da saúde para debater desafios e avanços da atenção primária na região amazônica. Confira com Liege Costa.
Começou nesta terça-feira em Santarém o primeiro Seminário Nacional de Atenção Primária na Amazônia. Um evento que marca um passo importante para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, na região. Promovido pelo Mestrado Profissional em Saúde da Família, o Prof. Saúde, o seminário segue até o dia 11 deste mês e acontece no Auditório Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. A programação reúne profissionais, gestores e representantes de instituições de saúde de diversos estados, sobretudo da região norte. O foco principal do evento é discutir e qualificar a gestão do trabalho e da educação em saúde, com ênfase na atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, como explica Rui Harayama, do Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA.
Então a gente vai discutir aspectos importantes para melhorar tanto a questão dos trabalhos que a gente oferece na atenção primária em saúde, também como que a gente forma esse profissional. A atenção primária em saúde, ela é todo aquele serviço que é um dos primeiros contatos que os usuários do Sistema Único de Saúde têm com saúde, né? Então, os postos de saúde, alguns serviços como aqueles programas Melhor em Casa, ou até mesmo os consultórios na rua, a discussão da saúde indígena, todos eles são ligados à atenção primária à saúde, e a gente vai discutir como que a gente vai melhorar isso, especialmente aqui no contexto da Amazônia, que tem muita diferença em relação aos outros estados e regiões do Brasil.
O seminário busca encontrar soluções para esses desafios específicos, promovendo o diálogo entre diferentes experiências e realidades. Para Everaldo Martins Filho, secretário municipal de saúde de Santarém, o evento tem papel estratégico na construção de políticas públicas mais eficazes para a região.
As duas palavras-chave, que é atenção primária e Amazônia, que está no título, para mim, ele expressa bem a importância de estar com várias representações de outras universidades federais da região amazônica, de vários estados, as outras pessoas que estão e a gente da Secretaria Municipal de Saúde dando a força, mas externando esse apoio, por exemplo, dizendo, olha, nós somos a favor do Hospital Universitário de Santarém, construído exatamente, projetado para isso. Mas a atenção primária é exatamente, a gente está com as unidades básicas de saúde, com um pouco de atenção especializada para a população como um todo, para os usuários, e isso a gente espera que a atenção primária, esse evento, contribua bastante para isso.
A iniciativa também é vista como um avanço na qualificação de profissionais que atuam no SUS. Segundo Adailton Costa, conselheiro municipal de saúde, o seminário fortalece a formação técnica sem afastar os trabalhadores de suas funções.
O primeiro seminário, né, que tem como foco aqui fortalecer a gestão do trabalho e educação na saúde, que vem aqui de um mestrado profissional, e eu inclusive enfatizo essa palavra mestrado profissional, porque ele é voltado para as pessoas que já estão trabalhando no SUS. E elas não teriam essa oportunidade de fazer o mestrado se fosse um mestrado acadêmico, porque tem a questão de quase sempre precisar ser afastado do trabalho. Importante que a gente discuta a atenção primária aqui na Amazônia, porque é diferente, as realidades são diferentes. Esses mesmos rios que nos conectam, eles também nos distanciam, eles trazem desafios ali com o movimento das águas, às vezes as comunidades, as regiões ficam isoladas por conta da seca, e quando ele enche muito também, a gente também tem dificuldades que configuram desafios importantes para a gente garantir realmente atenção à saúde da população.
O seminário, que segue até o dia 11, próxima sexta-feira, conta com a participação de representantes de todos os estados da região norte, além de outras regiões do país. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Minicurso Debate Patrimônio Cultural Natural de Quilombos em Santarém. A formação direcionada a lideranças quilombolas apresenta conceitos e instrumentos de proteção e defesa dos territórios. Mais informações com Daniela Pantoja.
Estudantes, professores, pesquisadores e lideranças quilombolas de Santarém participam de um minicurso sobre Patrimônio Cultural Natural de Quilombos, legislação e instrumentos em defesa do território. A formação é desenvolvida no âmbito do projeto Patrimônio Cultural Natural de Quilombos, novas experimentações com Inventário Nacional de Referências Culturais, INRC, realizado em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Luciana Carvalho, antropóloga e professora na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, explica que o minicurso busca apresentar às lideranças de comunidades quilombolas de Santarém uma série de instrumentos previstos na legislação e que podem ser utilizados na defesa dos territórios.
É um minicurso sobre política e legislação de patrimônio cultural, aplicado mais especificamente aos patrimônios de comunidades quilombolas. A gente está reunindo lideranças de todas as comunidades quilombolas de Santarém e pretendemos apresentar a essas lideranças uma série de instrumentos que estão previstos na legislação e que já são passíveis de utilização na política pública federal de patrimônio cultural, instrumentos que são úteis para a defesa dos seus territórios, para a defesa dos seus patrimônios, né, daquilo que é importante na vida cultural dessas comunidades. Então, esse é o objetivo do minicurso.
O minicurso é uma das atividades do projeto, no qual são utilizados um conjunto de ferramentas metodológicas do INRC para identificar os bens culturais que têm valor de patrimônio cultural do ponto de vista das comunidades quilombolas. Além de Santarém, o município de Oriximinar deve receber o projeto, como reforça Luciana Carvalho.
Então nós estamos utilizando agora esse conjunto, né, de ferramentas metodológicas do INRC para fazer a identificação, fazer esse inventário, né, que é uma identificação dos bens culturais que têm valor de patrimônio cultural do ponto de vista das comunidades quilombolas. O projeto é realizado pela UFOPA em parceria com o IFAM dentro do escopo do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, que é uma política pública federal para o patrimônio cultural, e o projeto roda aqui em Santarém e também em Oriximinar, isso no estado do Pará, e tem ações ainda previstas para serem executadas no estado do Maranhão, também com comunidades quilombolas.
Maria Augusto Pantoja, que faz parte da coordenação da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, participou da oficina e reforça a importância dessa iniciativa para a proteção dos territórios.
Essa oficina ela tem o objetivo de fazer uma busca dos patrimônios culturais que temos dentro do território como tombamento, né? Então, assim, a gente vê que não é uma coisa tão simples, né? E existe todo um processo, e a gente está trabalhando isso junto com a FOX no sentido de fazer o fortalecimento dos territórios, né? A gente sabe que titulação territorial é uma coisa bem complexa, bem demorada, e isso ajuda também a fazer com que a gente tenha a segurança daquilo que temos dentro dos nossos territórios como cultura.
Foram apresentadas as temáticas sobre patrimônio cultural e direitos coletivos, culturais, territoriais e ambientais, patrimônio cultural e propriedade intelectual, marcas coletivas e indicações geográficas para produtos quilombolas e procedimentos para identificação no patrimônio das comunidades quilombolas de Santarém. A oficina segue até esta quinta-feira na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, campus Tapajós. Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Vivemos tempos em que o sistema global, já fragilizado, começa a ruir sob o peso de fenômenos políticos que expõem suas contradições mais profundas. O chamado trumpismo, mais que uma liderança pontual, tornou-se um movimento de alcance mundial, que questiona as estruturas institucionais, desestabiliza as relações internacionais e agrava desigualdades. Seu impacto atinge diretamente as populações mais vulneráveis, comprometendo sua sobrevivência cotidiana. O Papa Francisco, em sua exortação Laudate Deum, nomeou o espírito desta época hiperindividualismo, e essa lógica que tem guiado o comportamento dos blocos hegemônicos, orientados por interesses próprios, sem compromisso real com o bem comum. A antiga máxima popular, cada um por si e Deus por todos, foi inclusive reformulada por um grupo fundamentalista com Deus acima de tudo, expressão que, longe de um verdadeiro sentido religioso, instrumentaliza a fé para legitimar ideologias de exclusão e violência. O resultado é um ambiente de aporofobia, o medo e desprezo pelos pobres, e de miscanasia, a morte social dos mais frágeis. Não é por acaso que, paralelamente, florescem fenômenos religiosos liderados por influência influenciadores digitais, que se apresentam como autoridades espirituais. Utilizando a linguagem da religiosidade popular, mobilizam grandes públicos, mas o fazem em nome de um projeto individualista e alienante. Alimentam doutrinas de medo, legalismo e pensamento único, contribuindo por uma sociedade apática, descrente da política e desconectada do compromisso coletivo. Nesse contexto, torna-se alvo aqueles que apontam para outra direção, a sinodalidade na Igreja, a figura do Papa Francisco, os bispos e a CNBB, e de forma emblemática a Campanha da Fraternidade, expressão de uma fé encarnada e transformadora que há 60 anos trabalha pela justiça social. O ataque a essas instâncias não é apenas religioso, mas ideológico. Visa desmontar qualquer tentativa de articulação entre fé e participação cidadã e transformação da realidade. O colapso que hoje se desenha não é novo. A crise institucional e democrática associada ao governo Trump, por exemplo, não surgiu do nada. Ela revela o esgotamento de um modelo de poder que, como a estátua do sonho de Nabucodonosor, descrita no livro de Daniel, com seus pés de barro, parecia sólido, mas era estruturalmente instável. Há 10 anos, Papa Francisco, um líder vindo das periferias do mundo, tem chamado a humanidade a cuidar da casa comum, propondo uma ecologia integral que vai muito além das questões ambientais. A crise que enfrentamos é também relacional, cultural e espiritual. Reverter esse cenário exige mais do que técnicas ou reformas econômicas. Exige reencontrar o sentido da humanidade partilhada, reconstruir vínculos e reconhecer que tudo está interligado. Em tempos de medo e desorientação, é preciso voltar a escutar o som do Jobel, símbolo bíblico do jubileu, que convoca a libertação, ao recomeço e à esperança. Mais do que um chamado espiritual, é uma convocação ética a não ceder ao desespero nem à indiferença, mas assumir com lucidez e coragem a missão de reconstruir o comum. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.184 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Eane Silva, Adispésia, Anderle Oliveira, Daniela Pantoja, Lias de Costa, Yuri Bezerra e Felipe Gustavo. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.